Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Sou Anderson Mendanha e estamos de volta com Autores e Livros. Obrigado sempre pela sua companhia. A editora Janela Amarela completou 5 anos de atuação no mercado editorial brasileiro, uma proposta que combina autopublicação independente e resgate literário de autoras esquecidas do século XIX e século XX. Fundada por Carol Engel e Ana Maria em 2020, em plena pandemia, a editora adota um modelo flexível, baseado em impressão sobre demanda, que permite ao autor autonomia total sobre sua obra, direitos autorais e divulgação. Nesse caminho, a Janela Amarela já publicou títulos de diferentes gêneros e autores, além de investir no resgate de escritoras brasileiras invisibilizadas. Para falar um pouquinho desse trabalho, eu conversei com a Carol Engel. Carol, seja muito bem-vinda ao Autores e Livros.
Obrigada por me receber aqui, Anderson. Valeu mesmo. É um prazer estar aqui.
Vamos falar um pouquinho da Janela Amarela? Qual é a proposta dessa editora?
Então, a gente está trabalhando no resgate da literatura brasileira feita por mulheres no final do século XIX e início do século XX. São livros que a gente não tem acesso, né? Existiram e estão esquecidos aí em bibliotecas, coleções, e hoje a gente já não consegue mais encontrar. E aí eu, numa curiosidade pessoal, comecei a pesquisar e por que não dividir isso? E aí virou o catálogo da editora.
Pois é, esse resgate literário histórico de autoras, de mulheres escritoras do passado, é uma coisa muito bonita e tem dado resultado, tem chamado atenção?
Tem chamado bastante atenção, graças a Deus, assim, não só no meio acadêmico, mas os leitores, né, leitores comuns do dia a dia têm procurado, assim, rede social é uma coisa, tem o seu lado ruim, mas tem o seu lado bom, né, que é o contato direto, então a gente recebe muito feedback por rede social e é sempre muito positivo, assim, e acaba sendo um incentivo para o próprio trabalho que a gente faz, né.
E que trabalho dá esse de resgatar essas obras?
É o primeiro trabalho de encontrar, porque a gente não trabalha... Alguns livros até chegaram a ser reeditados, mas já não são, eles também já não estão mais disponíveis. A gente não trabalha a partir de reedição, a gente quer ir lá na fonte, na primeira edição ou a última edição que a gente consegue encontrar, mas feita no período que a escritora ainda estava viva, né?
Uhum.
Tem um caso só da Júlia Lopes de Almeida, que foi um livro dela, que não chegou a ser produzido como livro. Esse a gente chegou a publicar, é um texto que foi colocado ao público só como folhetim, porque ela faleceu. E aí esse a gente republicou como folhetim, que foi publicado postumamente. Mas todos os outros a gente tenta buscar o original. E aí a dificuldade começa em encontrar esses originais. Nem sempre é fácil.
E nem sempre os originais estão em bom estado, né?
Assim, a gente tem dado sorte. Aconteceu 2 vezes de a gente pegar originais que estavam faltando páginas. E aí a gente conseguiu encontrar, no caso da Francisca Clotilde, foi o livro A Divorciada, a gente encontrou a Ana Amélia, que estuda Francisca Clotilde, então ela tinha um exemplar e conseguiu completar as páginas que faltavam, e outra a gente, numa biblioteca estava incompleto, fui numa outra, consegui encontrar as páginas que faltavam, o livro completo, e aí completamos também. Mas, no geral, assim, são livros antigos, né? Tem aquela, o gasto do tempo. Mas, quando a gente encontra a obra, em geral, ela está íntegra. E aí, nesse ponto, facilita. Mas a questão é chegar à obra, ter o acesso à obra mesmo.
E a republicação traz o texto original ou tem algum tipo de adaptação?
A gente coloca notas de rodapé. Desculpa, te interrompi. Completa.
Era justamente isso. Ou que tipo de acréscimos a edição de vocês traz à publicação original?
A gente, assim, faz a atualização de gramática, né? A língua portuguesa mudou muito nesses últimos 100 e poucos anos. Então, a gente atualiza a gramática para ficar dentro do que hoje é confortável de se ler. Porque não é que não seja possível ler, mas assim, a gente certamente afastaria o público se tivesse 2 M's, 2 P's, PH. Uhum. Então a gente faz essas atualizações e coloca a nota de rodapé. Porque uma das coisas que a gente queria aqui na editora era que as pessoas não perdessem o interesse no livro. E aí quando você encontra um termo que não conhece, uma palavra desconhecida, que te tira um pouco da história, né? Aquela palavra que te pega e fica, meu Deus, mas o que significa isso? E aí você perde interesse no resto da leitura, porque você não consegue entender o que ele está dizendo ali, o que está sendo dito. Então a gente A ideia da nota de rodapé é não saia do livro, lê aqui embaixo. A gente, inclusive, põe no rodapé mesmo, não põe no fim do livro para nem sair da página. E para a pessoa poder continuar, porque a gente quer que um público jovem também tenha acesso a isso. E jovens que talvez não tenham tido acesso a este tipo de literatura ainda.
E continuando falando da Janela Amarela, nesse resgate literário que vocês têm feito, quantos livros vocês já publicaram e qual aquele que trouxe assim aquela satisfação? Gente, que legal que a gente publicou esse.
Olha, com questão de satisfação é difícil, porque toda vez que a gente lança um livro novo, dá aquele, ai que bom, mais um livro que as pessoas vão poder ler, sabe? Eu acho que a satisfação vem todos. Já são agora, se não estou enganada, 27 republicações dessas autoras resgatadas. Assim, tem algumas que pela dificuldade acabam dando uma sensação de conquista maior, né? Mas no, foi o caso, por exemplo, do Funil do Diabo, da Júlia Lopes de Almeida, que foi esse que foi publicado postumamente, que você encontra, quem lê Júlia, quem estuda principalmente Júlia, vê muita citação sobre o livro. Ah, ela não foi publicado, ou foi publicado, na verdade dizem que consta em alguns lugares que chegou a ser publicado depois que ela morreu. E aí você não consegue encontrar o livro. E a gente ficou nisso muito tempo. Só que como a gente não para a pesquisa para poder encontrar outras mulheres, acabamos chegando no folhetim, no texto integral do folhetim. Uhum. E aí foi a partir daí que a gente fez. Então, nesse caso, para a gente foi uma sensação de conquista por conta desse ineditismo e da dificuldade de encontrar. Mas todos, assim, saber que todos esses livros estão voltando é muito gostoso, é muito bom, é uma sensação muito boa, e saber que as pessoas vão poder ler, sabe? Não só a gente.
Carol, muito obrigado pela sua participação aqui no Autores e Livros.
Super obrigada, muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade, e a gente vai ficar em contato, sim. Vou te mandando as notícias e a gente vai conversando.
Até a próxima.
Até a próxima.
E chegou a hora do Entre Linhas. Hoje, Hermes Coelho traz pra gente um pouco da obra de Paulo Leminski.
Entre Linhas. Poesia em voz alta.
Hermes Coelho, estamos aqui para mais um Entre Linhas e hoje com um grande nome da poesia brasileira, né?
Exatamente, Anderson. Paulo Leminski, um dos poetas contemporâneos, a gente pode dizer assim, não é? Mais celebrados aqui no nosso país, tanto que ele foi o nome da FLIP do ano passado, da Festa Literária Internacional de Paraty. Hoje eu estou trazendo um livro dele, editado pela Companhia das Letras, que reúne todas as obras poéticas dele. O nome do livro é Toda Poesia. O Paulo Leminski, ele tem um estilo que me agrada muito. Na forma, assim, ele me inspira demais. Já vou apresentar então os poemas. Espero que você goste.
Vamos lá então.
Um Deus também é o vento. Só se vê nos seus efeitos árvores em pânico, bandeiras, água trêmula, navios a zarpar. Me ensina a sofrer sem ser visto, a gozar em silêncio, o meu próprio passar nunca duas vezes no mesmo lugar. A este Deus que levanta a poeira dos caminhos, os levando a voar, consagro este suspiro. Nele cresça até virar vendaval.
Muito bem. Como é que você classifica Paulo Leminski, assim, no imaginário popular? Por que que ele faz tanto sucesso?
O Paulo Leminski faz muito sucesso porque ele consegue falar coisas complexas de uma maneira muito simples, Anderson. Ele é o grande nome da dita poesia marginal brasileira e as pessoas, quando veem, elas conseguem se conectar muito rapidamente à poesia dele. E depois vão vendo vários significados dentro dos versos do Leminski, não é? Porque não é só o que está ali escrito. Muitos dos silêncios do Leminski falam muito para a gente também. E ele tem uma concisão, ele fez livro só de haikai também, que acaba sendo muito sedutora, não é? Porque quanto mais conciso um poema, mais significados você pode descobrir naquela concisão, naqueles poucos versos. Eu acredito que ele sabe fisgar o leitor, é um dos poetas que tem essa habilidade assim, que eu acho maravilhosa.
O que mais que a gente tem dele?
Vamos lá para o próximo poema que eu adoro também. Ah, gente, eu adoro Leminski, então não vou ficar falando que adoro os poemas. Vamos lá. Sim, eu quis a prosa. Essa deusa só diz besteiras, fala das coisas como se novas. Não quis a prosa, apenas a ideia. Uma ideia de prosa, em esperma de trova. Um gozo, uma gosma, uma poesia porosa.
Muito bem. Leminski, ele morreu cedo, né?
Partiu muito cedo. Ele morreu em 1989 e, assim, cara, o cara poderia estar vivo hoje. Ele estaria com cerca de 70 anos se estivesse vivo hoje. Ele nasceu ali meados de 1940, da década de 1940. E a gente imagina para onde poderia ter ido Leminski, né? Porque a poesia contemporânea brasileira, ela bebe muito da poesia, bebe dessa fonte, que é a poesia do Paulo Leminski. É, esses versos que são como fluxos de consciência. Eu acompanho muito a poesia que é feita hoje e vejo muitos poetas seguindo esse caminho e descobrindo novos caminhos, né? Começando a trilhar pelo fluxo de consciência dos versos do Leminski. Olha, sinceramente, queria muito ver a produção dele se ele vivo tivesse hoje.
E como ele te influencia na sua própria poesia?
Ele me influencia muito no fluxo de consciência inicial. Quando eu me libertei de pontuação, eu, quando estou escrevendo, normalmente, eu sou muito rigoroso comigo. Mas na poesia, eu tirei todas essas amarras. Então, eu deixo esse fluxo de consciência vir. E também na concisão. Eu hoje consigo dizer que eu sou quase tão conciso quanto o Leminski conseguiu ser, Anderson. Pelo menos tento.
Vamos então, tem mais?
Tem mais, vamos para o próximo poema, que também está em toda a poesia. Esse é curtinho. Amor então também acaba? Não que eu saiba. O que eu sei é que se transforma numa matéria-prima que a vida se encarrega de transformar em raiva ou em rima.
Pois é, um poeminha curtinho, como você disse, às vezes é nas pequenas palavras, no pequeno, que ele fala muito, né?
E ele fala de coisas gigantescas, Anderson. É a essência da nossa humanidade. O Paulo Leminski teve uma vida muito curta, como a gente falou aqui, mas muito intensa. Ele foi casado com a poeta Alice Ruiz, que faz muitos haikais também, e era uma relação de intenso amor e de intensa liberdade, assim, que para aqueles parâmetros da época já era muito avançada.
Muito bem, então. Paulo Leminski, toda a poesia da Companhia das Letras. Esse livro é fácil de achar. Você encontra nas livrarias, nos sebos, nos portais da internet. Então é a nossa dica aqui no Entre Linhas de hoje.
Exatamente. Não, olha, e se está sem grana, pesquisa na internet, você encontra muito poema bom do Paulo Leminski também. Só botar no Google. Paulo Leminski, você vai se apaixonar, eu garanto.
Então, Hermes, até a próxima.
Um abraço, Anderson, até a próxima.
E com Entre Linhas, o Autores de Livros de hoje vai ficando por aqui. O programa contou com produção e apresentação de Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos. Um grande abraço e até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.